DW Noticiário.
Bom dia, está com a emissão em língua portuguesa da DW. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. Israelitas e palestinianos aceitaram prolongar o cessar-fogo em Gaza por mais 24 horas. O objetivo é prosseguir com as negociações de paz que estão a ter lugar no Egito. Até agora, as conversações ainda não produziram resultados visíveis. As exigências de ambos os lados parecem ser inconciliáveis. Israel pede a desmilitarização do enclave. Os palestinianos do Hamas, que controlam Gaza, pedem o levantamento do bloqueio israelita. O cessar-fogo termina às 24 horas desta terça-feira, hora local. A Organização Mundial de Saúde pede aos países atingidos pelo surto de ébola para monitorizarem todas as pessoas que saem do país. A organização não recomenda que se proíbam as viagens devido à epidemia, porque o risco de transmissão da doença em viagens de avião é baixo. Ainda assim, é isso mesmo que o Quênia vai fazer a partir de hoje à noite. O país vai proibir a entrada de viajantes da Guiné-Conakry, da Libéria e da Serra Leoa. A transportadora aérea Kenya Airways suspenderá os voos para Monrovia e para Freetown. Entretanto, na Libéria, as autoridades continuam à procura das 17 pessoas infectadas com ébola que fugiram de um centro de isolamento depois de um ataque de homens armados no fim de semana. A assinatura do acordo de cessar-fogo em Moçambique volta a atrasar-se. O governo moçambicano e o principal partido da oposição, a Renamo, encontraram-se ontem, mas continuam a divergir sobre as condições de assinatura do acordo. O chefe da delegação da Renamo, Simon Makuyane, diz que está mandatado para assinar o acordo em nome do líder do partido, Afonso Dhlakama, mas o governo diz que o acordo deve ser rubricado por Dhlakama e pelo chefe de Estado, Armando Guebuza. Desenvolver a indústria e aumentar a cooperação regional foram estas as duas metas a que se propuseram os líderes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral no final de uma cimeira de dois dias no Zimbábue. Durante a cimeira, o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, de 90 anos, assumiu a presidência rotativa da comunidade. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusa a Unidade Antiterrorismo da Polícia do Quênia de levar a cabo uma série de execuções extrajudiciais e desaparecimentos forçados. A organização diz ter provas de pelo menos 10 casos de execuções e 10 casos de desaparecimentos. A Human Rights Watch referiu que a Unidade Antiterrorismo recebe dinheiro dos Estados Unidos e do Reino Unido. O presidente norte-americano Barack Obama diz que será necessária uma estratégia de longo prazo para derrotar os extremistas do grupo Estado Islâmico no norte do Iraque. Obama saudou os últimos avanços das forças iraquianas e curdas que recuperaram a barragem de Mosul, a maior do Iraque, e avisou que é preciso continuar a pressionar os extremistas para proteger os cidadãos norte-americanos. Mas Barack Obama deixou bem claro que isso não significa que os Estados Unidos vão enviar milhares de soldados para o terreno. O fundador do portal Wikileaks, Julian Assange, disse que vai deixar em breve a embaixada do Equador em Londres, onde está refugiado há dois anos. Assange não adiantou como nem quando vai deixar a embaixada, mas a sua advogada garante que ele só sairá quando tiver a certeza de que não será extraditado para os Estados Unidos. Julian Assange é procurado pelos Estados Unidos devido à publicação de milhares de documentos secretos norte-americanos no site Wikileaks. E no desporto, no início da nova época, ontem foi dia da primeira eliminatória da Taça da Alemanha de futebol. O Dresden ganhou por 2-1 ao agora afastado Schalke. O Heidenheim ganhou ao Union Berlin também por 2-1. O Hamburgo ganhou frente ao Cottbus por 4-1 nas grandes penalidades. O Offenbach ganhou frente ao Ingolstadt por 4-2, também no desempate por penaltis. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Parlamento de Moçambique passa cheque em branco ao governo para decidir sobre negócios de gás. Cientistas descobrem potencial tratamento para a doença de Alzheimer em planta São Tomense. E festival na Alemanha destaca artistas lusófonos. Temas para ouvir já a seguir, Jornal da Manhã. O Parlamento moçambicano deverá aprovar hoje, em definitivo, a legislação que autoriza o governo a estabelecer um regime especial para o desenvolvimento dos projetos de gás natural nas áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma, no norte do país. Na semana passada, a bancada da Renamo, o maior partido da oposição, votou a favor da aprovação na generalidade da proposta de lei em prol do desenvolvimento do país. Já a bancada do MDM reprovou o projeto. Por seu lado, a sociedade civil continua a pedir mais transparência. Madalena Sampaio.
O governo de Moçambique já tem carta branca para decidir sobre o negócio de gás. Na semana passada, a Assembleia da República aprovou, na generalidade, a proposta de lei que autoriza o Executivo a estabelecer um regime especial para o desenvolvimento dos projetos de liquefação do gás natural nas áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma, uma zona no norte do país onde na última década se descobriram os maiores depósitos mundiais de gás natural. Com este instrumento legal, o governo vai poder tomar decisões, como o estabelecimento de incentivos, por exemplo, sem ter de recorrer à consulta parlamentar sobre os projetos que envolvem as multinacionais Anadarko e Eni. Além da bancada da Frelimo no poder, também a Renamo votou a favor do projeto. Arnaldo Xalau, a porta-voz do grupo parlamentar do maior partido da oposição, explica porque é que a Renamo não podia votar contra a proposta.
A Renamo deu um voto de confiança, um voto favorável, porque pensamos que nada obsta o que o governo, no âmbito das suas competências, consiga ultrapassar aquelas que são as questões que preocupam os moçambicanos, sobretudo o empresariado e a economia nacional. Nem tudo reprovamos, mas há questões que temos que aprovar para o desenvolvimento do nosso país. O país tem que avançar.
A matéria volta agora à especialidade, mas, segundo Arnaldo Xalau, a aprovação da Renamo só será viabilizada se as propostas apresentadas pelo partido forem respeitadas. O porta-voz do grupo parlamentar da Renamo também assegura que a questão da transparência nos contratos que envolvem hidrocarbonetos e que tem sido uma das maiores exigências das organizações não-governamentais continua a ser uma grande preocupação para o maior partido da oposição. Aliás, lembra, a Renamo não aprovou a lei do petróleo, agora promulgada pelo presidente Armando Guebuza.
Há muito secretismo, contratos e qualquer uma outra questão que tenha a ver com a área económica não é tornada pública. E isto preocupa a todos os moçambicanos. Há uma lei que é a Lei de Acesso à Informação, que a Assembleia da República devia aprovar para os moçambicanos querendo se informar sobre vários negócios, sobre vários contratos, sobre vários projetos do governo e não só.
Já a bancada do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, reprovou a proposta legislativa. Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar da Terceira Força Política Moçambicana, explica porquê.
Em algum momento da fundamentação, alegam a existência de cerca de 300 milhões de metros cúbicos de gás, mas é preciso anexar uma informação técnica e um certificado que confirma a existência dessas quantidades. O governo facultou a documentação técnica para poder convencer-nos de fato que mereciam ou não esta autorização legislativa. Por isso, dissemos que não estamos em condições em garantir um cheque branco ao governo.
Organizações da sociedade civil continuam a reclamar mais transparência. Fátima Mimbir, do CIP, o Centro de Integridade Pública, esperava que o Parlamento exigisse pelo menos mais detalhes sobre o que pretende regular o decreto-lei ou condicionasse a sua aprovação a consultas à sociedade civil e académicos. Diz ainda que o decreto-lei é um instrumento legal usado de forma abusiva pelo governo.
É claro que as empresas aproveitam dessas fraquezas todas para impor as suas condições. E um decreto-lei, não há dúvidas que é uma imposição. E por que é que não se diz o que é que se pretende exatamente atribuir? Porque, obviamente, são mais benefícios para as empresas do que para o Estado.
A DW África contactou o presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade, Teodoro Wati, membro sénior da Frelimo, que preferiu prestar declarações quando for feito o relatório na especialidade, o que provavelmente acontecerá esta terça-feira. Madalena Sampaio, DW.
Neste caso, o governo moçambicano deve ou não consultar o Parlamento antes de tomar decisões sobre os projetos de gás natural no país? Esta é a pergunta que lhe fazemos esta manhã. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Desde o início do ano, o surto de ébola já matou mais de 1.100 pessoas. Suspeita-se que mais de 2.100 estejam infectadas. Face à epidemia, uma série de países da África Ocidental declarou o estado de emergência. Várias fronteiras foram encerradas. A partir desta terça-feira à noite, a transportadora aérea keniana Kenya Airways deixa de voar para a Libéria e para a Serra Leoa. A Costa do Marfim proibiu de navegar nas suas águas barcos oriundos de países atingidos pelo surto de ébola. Na Nigéria, só pode embarcar nos aviões quem não tiver febre, depois das autoridades de saúde medirem a temperatura com um termómetro digital a laser. Mas, segundo o especialista em medicina tropical Dieter Reusinger, as restrições ao tráfego aéreo mostram a impotência das autoridades locais para conter a doença. O sucesso de ações como a medição da temperatura corporal é questionável. O que acontece a quem tiver febre e não tiver ébola? Também fica de quarentena? Pergunta o especialista alemão. Outro especialista, Thomas Jelinek, levanta as mesmas questões e lembra que há 12 anos, durante a epidemia de pneumonia atípica, houve controlos semelhantes, sem grande resultado. Não nos podemos iludir, estes controlos não trarão uma grande segurança. Na Nigéria, os controlos nos aeroportos não são só feitos a quem vem de outros países. As autoridades também medem a febre aos passageiros de voos domésticos. Mas a verdade é que a maioria das pessoas vai de autocarro se viaja dentro do país. Controlar todos os passageiros dos autocarros seria muito difícil, se não praticamente impossível. Há muitas pessoas a viajar e poucas infraestruturas à mão das autoridades de saúde, nota o especialista Thomas Jelinek. As pessoas olham mais para quem usa o avião. Pouco se fala sobre o que se passa nos autocarros. O governo tem de tomar medidas que sejam visíveis. O Quênia parece ter adotado uma estratégia semelhante ao proibir a entrada de viajantes dos países mais atingidos pelo ébola. Até agora, não houve nenhum caso da doença no país, mas a Organização Mundial de Saúde avisou que o risco de o vírus se alastrar da África Ocidental para o Quênia era bastante elevado, tendo em conta que o aeroporto da capital, Nairobi, é uma das mais movimentadas plataformas giratórias de voos em África. A transportadora aérea sul-coreana Korean Air anunciou que, a partir de quarta-feira, vai cortar os voos para o Quênia. Há uma reação excessiva a nível internacional, injustificada, tendo em conta o perigo que o vírus representa, diz o especialista em medicina tropical Thomas Jelinek. O perigo de ser infectado com doenças como a tuberculose é bem mais alto, porque são doenças transmitidas pelo ar. No caso do ébola, o vírus transmite-se apenas pelo contacto com fluidos corporais. Fechar fronteiras, restringir o tráfego aéreo, faz com que a população ainda fique mais alarmada, nota os especialistas, que também dizem, mais importante do que isso, é incentivar as pessoas a cooperar com as autoridades de saúde nas regiões afetadas. Para evitar situações como a do fim de semana passado, na Libéria, em que homens armados com bastões atacaram um centro de isolamento onde estavam doentes com ébola, levando consigo lençóis, cobertores e colchões, muito provavelmente infectados. Cientistas americanos e portugueses descobriram um potencial tratamento para a doença de Alzheimer numa planta de São Tomé e Príncipe. O Alzheimer afeta a memória e as faculdades mentais dos doentes. Até ao momento, não tem cura. Agora, os cientistas descobriram que o chamado alcaloide vocamina, identificado em São Tomé e Príncipe, poderá ser importante para tratar a doença no futuro, como nos conta Ramosel Graça.
O alcaloide vocamina foi identificado e isolado a partir das cascas da árvore Catakio catamanjinga, nomes locais para a voacanga africana, uma das 5 espécies selecionadas pela investigadora portuguesa Maria do Céu Madureira, num trabalho conjunto com terapeutas tradicionais santomenses.
Foi identificado um alcaloide, a vocamina, pode representar uma potencial droga para o Alzheimer, aquilo que todos nós, quando fazemos investigação e desenvolvimento de novos medicamentos, desejamos alcançar um dia. Atenção que estes resultados não são in vitro, ainda se tem que verificar quais são as potencialidades dos compostos in vivo. Tentámos utilizar uma série de ensaios que pudessem, de alguma forma, mimetizar em laboratório os vários mecanismos de ação que estão por detrás do aparecimento da doença de Alzheimer.
Na primeira fase desta investigação foram selecionadas 5 plantas que já eram usadas pelos santomenses e cujos usos tradicionais podem estar ligados aos mecanismos do aparecimento da doença de Alzheimer.
Plantas que fossem utilizadas para doenças mentais, stress, enfim, dores de cabeça, qualquer coisa que nos pudesse fazer pensar, será que isto em laboratório pode ter interesse para desenvolver um novo medicamento para a doença de Alzheimer?
Investigadora, doutorada do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Maria do Céu Madureira, participou na investigação na qualidade de farmacêutica e etnofarmacologista. Outros parceiros deste estudo foram da Faculdade de Farmácia da mesma universidade e o Salk Institute dos Estados Unidos, onde os biólogos António Corais e Pamela Murray conduzem os ensaios da atividade farmacológica.
E eu, pessoalmente, tenho tido informação disso, também estou investigando da minha parte com alguns livros que eu tenho e falando também com os médicos em que tenho relações e para ver se eu consigo, e já tenho tido algumas pessoas que estão me solicitando isso. Só que, dizer honestamente, eu tenho que saber aprofundar também. Ora, quando chega essa notícia que Catakios dá para fazer o tratamento de tal doença, embora que está na investigação, é uma coisa ainda bem correta, para mim é uma alegria, para nós todos que praticamos.
Eram declarações de Amâncio Valentim, presidente da Associação de Médicos Tradicionais, que agrupa no seu seio cerca de 200 praticantes desta atividade, enaltecendo as investigações dos cientistas americanos e portugueses. O Sr. Valentim teme, por outro lado, pelo desaparecimento de voacanga africana e de muitas outras espécies nas florestas de São Tomé, devido à falta de cuidado na sua recolha.
Cada praticante da medicina tradicional, quando vai-se fazer a colheita de planta, por favor, não arrancam planta com raiz, nem tira a casca numa árvore, tudo no corpo, tira só num lado, pelo menos aqui há 1 a 2 anos que volta outra vez, vir tirar a casca nesta mesma planta, porque senão nós vamos acabar de destruir nossa floresta, porque estamos aqui a acusar que os homens que fabricam carvão, mas não só eles, nós também, terapeuta tradicional, temos uma forma de apanhar a planta. Eu não sei se é de má fé ou de falta de conhecimento. Então agora nós, quando temos uma dúvida, é melhor consultar os homens da floresta.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Ter um tratamento para uma determinada doença pode não servir de nada se não a soubermos identificar corretamente. E é precisamente nesse campo que um novo aplicativo para telemóveis pretende dar uma mãozinha. O aplicativo está a ser testado em Moçambique e ajuda a identificar melhor os sintomas de doenças como a malária, além de dar indicações sobre o tratamento adequado. O aplicativo chama-se ComCare e está a ser utilizado em 6 distritos da província de Inhambane, no âmbito de um programa da organização não-governamental Malaria Consortium, com sede, aliás, no Reino Unido. Joana Brandão.
desenvolvido para ser utilizado pelos agentes polivalentes elementares, APEs, que atendem cerca de 60% da população de Moçambique. O aplicativo, além de enviar dados atualizados para um banco de dados, viabilizando um acompanhamento em tempo real por autoridades da saúde pública, busca fortalecer a motivação desses agentes e fornecer ferramentas para um melhor diagnóstico da malária, diarreia e pneumonia, como explica Karen Callander, coordenadora do programa InScale e pesquisadora sênior da Malária Consórcio.
O ConCare foi projetado com o objetivo de lidar com a forma como os agentes são vistos pelos membros da comunidade, como eles se sentem valorizados pela comunidade. Também fornece apoio com habilidades técnicas, fazendo conexões entre os agentes e seus supervisores, e também ajudando no diagnóstico das crianças doentes. E ao final, o resultado que esperamos ver é que os cuidados com as crianças que tenham malária venham a melhorar.
A pesquisa InScale iniciou em 2009 com financiamento da Bill and Melinda Gates Foundation e está prevista para finalizar em 2016. Mas resultados já podem ser observados. Ana Cristina Castelo Branco, coordenadora do programa em Moçambique, fala dos resultados ao se comparar os distritos controles, que continuam usando o formulário em papel para diagnósticos das doenças, e aqueles que usam o aplicativo.
Nos distritos de controle, nem sempre os casos mencionados como malária ou como diarreia, pneumonia, são de facto malária e pneumonia. Com o aplicativo, dificilmente o APE pode errar num diagnóstico e as pessoas sentem segurança no trabalho que o APE está a fazer de facto.
Para os agentes de saúde, o ComCare tem ajudado no cotidiano do trabalho, ao facilitar o diagnóstico e contato com os supervisores, como relata Fernando Mugambi, agente da localidade de Xirewé, no distrito de Inharime.
O ComCare tem algumas vantagens. Suponhamos que uma criança tem febre. Ele em si te diz qual é o dosagem que a criança deve receber. Se for o caso de a criança estar no sinal de perigo, ele te diz tudo, é preciso fazer isso.
No entanto, o trabalho dos APEs é dificultado com os atrasos no pagamento do subsídio mensal de 1.200 meticais, aproximadamente $40. Sem o subsídio, fica difícil para o agente manter a sua sobrevivência, como relata Halima Nidala, APE da localidade de Dongando.
Se fosse que estavam a dar corretamente o subsídio, a coisa era outra, porque nós que somos APs, para estar em casa é pouco tempo. Já, pelo menos com o subsídio, a pessoa sabe andar sabendo que é para vou comprar um salho ali, assim, guardar em casa, eu andar, promover a saúde, quando tenho alguma coisa em casa.
Outra dificuldade é a falta de testes para malária e medicamentos antimaláricos. Os medicamentos estão em falta desde dezembro de 2013, o que faz com que o tratamento recomendado pelo aplicativo não possa ser seguido, como diz Fernando.
Falta de medicamento é um dos casos que faz problema na comunidade, falta de medicamento de malária. Se nós conhecemos o nosso trabalho, fazer sensibilização, fazer educação para ver se pode reduzir as doenças de malária, mas sempre tem que existir medicamento de malária.
Segundo Halima, a falta de medicamento dificulta ainda mais o tratamento das crianças.
Do antimalárico não poderá faltar pelo menos 2, 3, 4 ou 30 carteiras para crianças, principalmente.
O objetivo do programa é que todos os APEs possam, no futuro, fazer uso do aplicativo ComCare. Joana Brandão, DW África.
DW Cultura.
O verão europeu é a época dos festivais de música. Em Berlim, aqui na Alemanha, o Festival Wassermusik deste ano homenageou os 40 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, com uma edição que voltou os seus holofotes para os artistas lusófonos. A reportagem é da nossa correspondente na capital alemã, que visitou o festival, Cristiano Vieira Teixeira.
Verde folha da mangueira, da semente semeada nas terras moçambicanas que sabe nas terras da vizinhança dos meus amigos de Angola.
Desde o final de julho, os ritmos africanos deram o tom aos finais de semana na Haus der Kulturen der Welt, ou Casa das Culturas do Mundo, em Berlim. O público diário da sétima edição do festival Wassermusik ultrapassou os 1.000 visitantes. Para eles, a edição de 2014 ofereceu uma oportunidade de conhecer melhor o universo artístico lusófono ou de estar um pouquinho mais perto de casa. O músico moçambicano Neco Novelas subiu pela primeira vez ao palco em Berlim.
Sinto-me como venho a dar um banho cá e depois do banho, o meu desejo é que entre para esta gente e que transmita a minha música assim como transmiti na Holanda, em Bélgica, em Luxemburgo e alguns outros países.
Neco Novelas vive há 20 anos na Europa. Estudou música clássica em Portugal e na Holanda, onde vive atualmente. Há 15 anos, criou o grupo que leva seu nome e inclui seus dois irmãos e um amigo, todos moçambicanos. Representar a terra natal na Alemanha deixou o artista orgulhoso.
É uma honra saber que estou aqui, não só pensar que estou a representar Moçambique, mas estou a representar a música de um artista moçambicano que saiu fora do seu país e foi colher informações e hoje posso conviver num palco e ter um documento que vai estar registrado como um mês de cultura de expressão de língua portuguesa.
O estilo que Neco Novelas define como World Jazz conquistou os curadores e sacudiu a plateia internacional do Vasa Music. A maior influência de Moçambique em suas composições está nas línguas maternas, diz ele. Gosta de cantar não só em português, mas principalmente na língua de sua tribo, Xope, e em Xangana, que aprendeu em Maputo. O brasileiro Lenine e o português Falso Bordalo Dias foram apontados como os highlights do evento pela coordenadora de programas do festival, Gabriele Tour. Entre os artistas africanos, o destaque foi a noite de kuduro angolano, que colocou lado a lado o DJ Diga Fox, o grupo Homeboys e Cabo Snoop. Não sabíamos se iria funcionar, se seria bem visitado, porque o kuduro é uma música urbana dançante que aqui nas discotecas de Berlim é muito ouvida, mas é algo que o público tradicional do Vasa Music ainda não conhecia e funcionou muito bem. A noite de encerramento do festival, que terminou no último sábado, ficou por conta do conjunto Angola 70, uma combinação que cai como uma luva ao espírito do Vasa Music, diz Gabriele Tour. Porque o que eles fazem é uma mistura de antigo e novo, influências brasileiras, latino-americanas, rumba, música africana, a língua portuguesa naturalmente. E esta é, na verdade, a essência de todo o festival. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta manhã se o governo moçambicano deve ou não consultar o Parlamento antes de tomar decisões sobre os projetos de gás natural no país. O Márcio Pessoa junta-se a mim aqui no estúdio e esteve a acompanhar os comentários que recebemos. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. O Derito Iamposa, da Matola, acha que sim, que o governo tem que consultar o Parlamento porque é lá onde outros partidos podem opinar. Sem esse efeito, tudo será pior porque só o partido no poder levará vantagens. Ouvinte que se identifica como Félix Tucker defende que se deve consultar o parlamento, mas toda a gente sabe, segundo o ouvinte, que o partido no poder sempre vence, mesmo estando errado. Portanto, consultar ou não o parlamento dá no mesmo. Jamito Paulino acha que deve consultar para que não prevaleçam interesses particulares. Por mais que o governo tenha capacidade de gerenciar o desenvolvimento, confiamos no parlamento, de onde sairá consenso único de acordo com opiniões divergentes. Lorindo Arthur acha que deve consultar o parlamento sempre porque de lá saem as diretrizes para a economia. Luke Sivi diz que o sim da Renamo, já anunciado ao projeto, é confiável. Júlio Ricardo acha que o sim da Renamo ao projeto se deve ao fato deste projeto beneficiar o povo. Francisco Manuel não concorda com a postura da Renamo de apoiar o projeto porque o país pertence ao povo, não aos partidos políticos. Ouvinte que se identifica como Alordon Vestavella diz que a posição da Renamo deve ser entendida como uma etapa da implementação dos acordos assinados há pouco tempo sobre a distribuição dos recursos naturais pelos moçambicanos. Sobre a matéria, novas demolições em Luanda preocupa SOS Habitat, matéria publicada no www.dw.de/português. O Helder Sitole diz aqui umas palavras que é melhor não serem reproduzidas no ar, mas deixa claro que acha que Angola está a se tornar como Moçambique de Armando Guebuza. Manush Mob diz aqui, depois um tal líder vem com um discurso moderado a dizer que está tudo bem. Rondão Kwakwa acha que um governo mais humano e democrático, depois do desalojamento da população, é responsável por novas habitações ou construção de novas casas, Guilherme.
Muito obrigado, Márcio, e a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Fica por aqui esta emissão da DW em Português. Obrigado por nos acompanhar. Votos de um bom dia.